O Papa Leão XIV nomeou no dia 30 de março o pesquisador brasileiro Carlos Nobre como conselheiro do Dicastério, um órgão da estrutura administrativa da Igreja Católica no Vaticano voltado ao desenvolvimento humano integral. Tido hoje como uma referência mundial nos estudos sobre clima e Amazônia, Carlos Nobre é o único brasileiro nessa lista. E nós vamos conversar agora com o pesquisador, engenheiro eletrônico formado pelo ITA em São José dos Campos, com doutorado pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, e também, desde 2019, membro da Royal Society, a academia científica mais antiga em atividade. Professor Carlos Nobre, qual a importância de a Igreja Católica incluir a pauta ambiental, não é, no debate sobre o desenvolvimento humano?
Sem dúvida, é muito importante que também o setor religioso mundial inclua também, e lógico, esse grupo, esse conselho de desenvolvimento humano integral, ele vai olhar todos os aspectos de um desenvolvimento humano sustentável para melhorar muito a vida de todos os humanos, mas também, e eu fui convidado para esse grupo de 11 membros desse conselho, lógico, também nós vamos discutir muito a questão ambiental, a emergência climática que nós estamos vivendo. Então, isso é essencial, porque nós temos que combater essa emergência climática imediatamente. Então, é muito bom esse conselho que vai, sem dúvida, levar ao Papa Leão XIV todas as informações também com relação a essa emergência climática e ambiental que o planeta vive.
Professor, o senhor esteve com o Papa Francisco, não é? Porque, no caso, agora já é outro Papa, né? Mas lá em 2019, durante o Sínodo da Amazônia, né? Isso daí, de alguma forma, pode ter influenciado essa nomeação agora?
É, boa pergunta, porque, de fato, eu não estou informado a razão da nomeação do Papa Leão XIV, né? Quando eu for ao Vaticano, eu imagino que o Papa vai convidar todos os 11 membros em algum momento para iniciar a atividade desse conselho e eu posso até tentar me informar. Mas assim, de modo geral, eu acho que pode sim ter tido algum impacto, porque lá eu participei dos 3 dias daquele belíssimo sino da Amazônia, com a presença lá do Papa Francisco. Havia um grupo de pessoas lá, alguns cientistas, muitos líderes indígenas dos países amazônicos e outras pessoas representando setores sociais, econômicos, culturais, religiosos. Então foram 3 dias muito bons, que nós tivemos muita oportunidade. Eu tive lá uns 5 minutos de conversa direta com o Papa Francisco, mostrando realmente o que nós temos que fazer para salvar a Amazônia. O Papa gostou muito. Então, isso, eu acho que sim. Eu acho que eles podem ter olhado os membros que participaram do Sino da Amazônia e viram lá meu nome e me chamaram.
Pois é, os nossos ouvintes, para quem não sabe, né, o Sínodo da Amazônia foi realizado de 6 a 27 de outubro de 2019. Né, naquela ocasião, o Vaticano convidou bispos de todas as dioceses do mundo para irem a Roma para um diálogo sobre a Amazônia e seus povos. Né? Então, esse sínodo que a gente chama genericamente de Sínodo da Amazônia, ele foi intitulado A Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja e a Ecologia Integral. Então, assim, eu pergunto, professor, esse debate sobre a emergência climática, ele pode e deve ser tratado também como uma questão ética e moral? Quer dizer, a gente pensando nesse envolvimento da Igreja com esse debate, né?
Sem dúvida, totalmente, né? Nós estamos colocando o planeta na beira do que a gente chama ponto de não retorno, um risco enorme para a continuidade das vidas do planeta, e não só a nossa, não, a vida de inúmeras espécies da biodiversidade, se continuarmos com o aquecimento global. Então, trazer esses aspectos também filosóficos, culturais, é muito importante, como foi o Sínodo da Amazônia ali. Então, eu acho isso extremamente importante, e porque não há, se nós não combatemos a emergência climática, olha, boa parte do planeta pode tornar-se inabitável em 2100 para frente. Então, é isso, né? Nós temos que proteger toda a vida do planeta terra. Então tem todos os aspectos também morais, culturais, filosóficos. Então é muito, sem dúvida, muito importante.
Se a gente fosse avaliar, professor, o ponto que nós estamos hoje, então, aqui para os nossos ouvintes, quem está menos familiarizado com essa questão do aquecimento global e os impactos que isso está tendo no planeta. O senhor podia fazer um resumo, né? Inclusive recuperando aquele alerta que o senhor já fez há muitos anos atrás sobre o risco de savanização da Amazônia, né? Ele está, de fato, se concretizando neste momento?
Olha, a Amazônia está muito próxima desse ponto no retorno. Se isso acontecer, se a gente continuar com o aquecimento global, a temperatura do aquecimento global atingir 2 graus, estamos atingindo agora 1,5, atingir 2, e o desmatamento não zerar totalmente, até 2040 a gente passa do ponto não retorno, entre 2040 e 2050, e aí em 30, 50 anos a Amazônia vai se autodegradar até 70%. Savanização, vai ficar parecido com uma savana super degradada. Então, a Amazônia está muito próxima desse ponto de retorno. Nós temos vários pontos de não retorno no planeta. O que está mais próximo são os recifes de corais. Já começou com o aquecimento dos oceanos tropicais, uma enorme morte de recifes de corais. Então, são vários, né? A ciência conhece até 25 pontos de não retorno em todo o planeta, mas a Amazônia está muito próxima. Nós temos que zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, fazer mega restauração florestal e, claro, também combater o aquecimento global. Se o aquecimento passar de 2 graus, vai levar a Amazônia ao ponto de não retorno.
Especificamente no caso dessa savanização da Amazônia, como um dos pontos possíveis de não retorno que nós temos que evitar, não é? Se isso acontecer, o que os estudos do clima demonstram que seria as consequências disso daí para o planeta?
Consequências muito, muito graves, né? Por exemplo, os estudos indicam que se em 30, 50 anos degradar até 70%, vira essa savana super degradada, nós vamos liberar uma gigantesca quantidade de gás carbônico que está preso no solo e na vegetação. A Amazônia tem mais de 150 bilhões de toneladas de carbono e isso vai jogar até uns 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso tornará impossível manter a temperatura em 1,5 graus de aquecimento, que é o Acordo de Paris e o que as COPs climáticas colocaram. E também nós vamos perder a maior biodiversidade do planeta. Essa degradação da floresta amazônica e de outras florestas tropicais gera um gigantesco risco de epidemias e até pandemias. Veja, pela primeira vez, em 2024, duas epidemias surgiram da Amazônia. A febre urucuxa e a febre maiara. A febre maiara ficou mais dentro da Amazônia. A febre urucuxa, transmitida por um inseto que existe em todo o Brasil, espalhou. Dezenas e dezenas de milhares de brasileiros pegaram a febre urucuxa. Então, se a Amazônia passar do ponto de retorno, gigantesco risco de muitas epidemias e até mesmo pandemias que vão afetar o planeta todo. E claro, tão importante quanto isso é que a floresta amazônica, ela recicla tão bem a água que do vapor d'água que entra na bacia amazônica pelo Atlântico, 40% a 50% desse vapor d'água é reciclado, e ele sai para o sul. E esse vapor d'água ali, ele chega perto dos Andes e desce. Ele alimenta grande parte da chuva do Cerrado, a chuva também da Mata Atlântica ao sul. Estudos mostram que 15% da chuva do Sudeste depende desse fluxo de vapor d'água. Nós demos o nome de rios voadores. Então, quer dizer, perder a Amazônia vai ser um gigantesco risco, inclusive pode induzir a degradação do Cerrado, a degradação do Pantanal. Nós podemos, até 2070, perder todos esses biomas, praticamente todos esses biomas. Então, nós não podemos deixar a Amazônia passar do ponto de não retorno.
E se formos pensar, então, professor, em ações concretas para impedir que isso aconteça, né? E um papel que o Brasil pode desempenhar no enfrentamento da crise climática, o que o senhor teria a dizer para os nossos ouvintes?
Sem dúvida, para combater a emergência climática global, o Brasil tem toda a condição de ser um dos primeiros países a zerar as emissões líquidas, né, dos gases de efeito estufa. Nós lançamos, no começo de novembro, no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Ciências, o nosso estudo, que o Brasil pode zerar as emissões líquidas até 2040. E relançamos também na COP30 em Belém. Então, esse é um fator. E, claro, para a Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, para evitar pontos de retorno, nós temos que partir soluções baseadas na natureza. Completamente zerar os desmatamentos na COP30, o mapa do caminho levado pela presidência da COP30 brasileira era zerar todos os desmatamentos de todos os biomas do mundo, inclusive dos biomas brasileiros, até 2030, e fazer grande regeneração. Isso é essencial para salvar a Amazônia, zerar o desmatamento, a degradação, fogo, grande escala de regeneração. O BNDES lançou na COP28 em Dubai o projeto Arco da Restauração. Restaurar 24 milhões de hectares, 240 mil quilômetros quadrados, de agora até 2050, 60 mil quilômetros quadrados até 2030, e também temos que restaurar todos os nossos biomas. Então, essas são soluções baseadas na natureza e, lógico, para chegar nesse nível, nós temos que criar o que nós chamamos uma sócio-bioeconomia de florestas em pé. Quer dizer, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, 18 a 20% de todas as plantas e animais também, mas os produtos da biodiversidade na economia brasileira é um valor muito pequenininho, menos de 0,5%. Então, aí nós temos também que desenvolver essa sócio-bioeconomia, uma sócio-bioeconomia baseada em sistemas agroflorestais que mantém a floresta e, usando muitos desses produtos da biodiversidade, também faz muito bem para a saúde. Então, essas são as soluções e, claro, a gente sempre diz um quarto fator, que é valorizar o conhecimento dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que eles sempre mantiveram a floresta, sempre utilizaram milhares de produtos da biodiversidade, e nós temos que aprender muito com eles e valorizar. Essas são as soluções baseadas na natureza para salvar a Amazônia, mas salvar todos os nossos biomas.
Professor Carlos Nobre, muito obrigado por nos atender ao nosso convite aqui para conversar conosco aqui no programa Conexão Senado. E eu aproveito para lhe dar os parabéns por essa nomeação, não é, para ser um conselheiro do Dicastério, que é um órgão, não é, da estrutura administrativa da Igreja Católica lá no Vaticano, voltado ao desenvolvimento humano integral.
Eu que agradeço. Muito obrigado.